sobre o otimismo e a esperança. Era o ano de 1898. Todos falavam sobre o novo século que se aproximava, o século XX. Havia razões de sobra para o otimismo. A humanidade estava prestes a ver realizada uma profecia feita 200 anos antes. Qualquer que tenha sido o início deste mundo, é certo que o fim será glorioso e paradisíaco. Os homens farão com que sua situação nesse mundo seja cada vez mais confortável, prolongarão a sua existência e ficarão cada vez mais felizes. Não havia nada de assombroso nessa profecia. Ela simplesmente enunciava aquilo que todos acreditavam. Acreditavam que a história da humanidade era uma longa epopeia que se iniciara havia milhões de anos. Seu começo fora insignificante. Insignificante é uma semente. Ninguém suspeita a beleza e o tamanho da árvore que ela contém. Menor que uma ameba. Mas o tempo fez o seu trabalho. Novas formas vivas foram nascendo uma das outras. Dramaticamente, umas desaparecendo, outras sobrevivendo. Até que finalmente, ao final desse processo tortuoso, um fruto maravilhoso, um homem belo, bom e inteligente. A semente se transformara em árvore de linda copa verde, coberta de flores e frutos. Muitos frutos já haviam amadurecido, e os homens se haviam deliciado com o seu sabor. Mas a grande colheita estava por vir. A grande colheita seria o século XX. Por ocasião do 70º aniversário do poeta Walt Whitman, Mark Twain lhe escreveu uma carta maravilhosa, o maior documento de otimismo que conheço. Abre aspas. Tendes vivido aos 70 anos que são exatamente os maiores da história universal e os mais ricos em benefícios e progresso para os povos. Esses 70 anos têm feito muito mais no sentido de aumentar a distância entre o homem e os outros animais do que conseguiu qualquer dos 5 séculos que precederam. Quantas coisas tende visto nascer? Demorai, porém, um pouco mais, porque o mais grandioso ainda está por vir. Esperai 30 anos e então olhai para a terra com os olhos de ver, vereis maravilhas sobre maravilhas, somadas àquelas a cujo nascimento vindes assistindo, e em volta delas claramente visto. Havereis de ver-lhes o formidável resultado. O homem quase que atingindo, enfim, seu total desenvolvimento, e continuando ainda a crescer, visivelmente crescendo sobre vossos olhos. Esperai até ver de surgir essa grande figura, e surpreendei o brilho remoto do sol sobre o seu lábaro. Então podereis partir satisfeito, ciente de terdes visto aquele para quem foi feito a terra, e com a certeza de que ele há de proclamar que o trigo humano é mais importante que o humano joio, e passará a organizar os valores humanos dessa base. Fecha aspas. Essa ideia grandiosa de progresso aparecera, talvez pela primeira vez, de uma forma religiosa, no pensamento de Joaquim Fiore, o monge herege, que morreu por volta do ano de 1200. A sua heresia estava nisto. A teologia da Idade Média viu o universo à semelhança da catedral gótica, uma herança vertical de beleza estrutural incomparável, saída das mãos de Deus, pronta, imóvel no tempo. Nela, os movimentos eram todos verticais. Havia movimentos ascendentes que levavam para o céu, e o movimento descendentes na direção do inferno. O universo era apenas um cenário físico para o grande drama espiritual da salvação. O destino dos homens e sua salvação estava acima, no alto, lugar da morada de Deus. Joaquim de Fiore pintou um mundo novo. O paraíso não está no alto, ele se encontra no futuro. O espaço se transforma pelo poder do tempo. É como a mulher em dores de parto. A história é o movimento do universo, engravidado por Deus. Primeiro o Pai, depois o Filho, finalmente o Espírito Santo. Ao final, o parto, o paraíso nasceria. o universo medieval catedral gótica desmoronou. Também o universo de Joaquim Fiore, que se movia pelo poder de Deus. Os cientistas examinaram os céus e o encontraram cheio de estrelas e galáxias maravilhosas. Mas nenhum sinal das moradas de Deus. Deus foi despejado da sua mansão nas alturas. Mas sem perceber, os homens o trouxeram para a terra e o fizeram morar num outro lugar, com um outro nome. Colocaram morando bem dentro da história e lhe deram o nome de Razão. A razão é o poder divino que, dentro da história e a despeito dos erros e descaminho dos homens, faz com que ela atinja um final paradisíaco. Como não ser otimista vivendo num universo assim? O marxismo foi a maior expressão dessa religião sem Deus. Buscou da base científica ao otimismo. Daí o seu fascínio. Quem não deseja ter certezas felizes sobre o seu futuro? Eu gostaria de ter certeza de que minhas netas irão viver num mundo paradisíaco. Pois é, precisamente isto que o marxismo proclamou, por meio de um processo tortuoso e sofrido de lutas, semelhante àquele descrito por Darwin. Os homens haveriam de chegar a um mundo sem conflito, em que os contraditórios seriam reconciliados e seria possível então viver a fraternidade e a justiça, e os homens poderiam finalmente encontrar a felicidade. Uma visão secular das visões messiânicas do profeta Isaías. O leão comendo a palha com um boi, os meninos brincando com as serpentes venenosas. Ao fim do século XIX, as conquistas maravilhosas da ciência e da tecnologia, a racionalização da política através dos processos democráticos, o desenvolvimento da educação, tudo isso era evidência que tornavam inevitável um otimismo sem limites. É o mundo maravilhosamente descrito pelos pintores impressionistas Monet, Renoir. A inocência, a alegria, os reflexos, coloridos na natureza, a leveza, a despreocupação. As telas de Renoir e Monet são manifestações dessa alma feliz. Mas essa viagem maravilhosa na direção da Cidade Santa, fulgurante no alto da montanha, numa curva do caminho, revelou um outro destino, a barbárie. O homem se tornou possuidor de um conhecimento científico infinitamente superior a todo o conhecimento acumulado pelo passado. Revelou-se a fragilidade da educação, os saberes e as ciências não produzem nem sabedoria, nem bondade. Foi esse homem educado e conhecedor da ciência que produziu duas guerras mundiais. Aconteceram os campos de extermínio do nazismo e do comunismo, a criação das armas monstruosas e mortais, uma riqueza jamais sonhada ao lado de milhões morrendo de fome, matanças, a destruição da natureza e das fontes de vida, as cidades infernais, a violência, o terrorismo armado com armas produzidas e vendidas por empresas geradoras de progresso, e repentinamente o maravilhoso resultado anunciado por Mark Twain aparecia de forma monstruosa, pintada de Dalí e de Picasso, o lado demoníaco do humano, anunciado pela psicanálise. Hoje não há razões para o otimismo. Hoje só é possível ter esperança. Esperança é o oposto do otimismo. Abre aspas. Otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora, nasce a primavera do lado de dentro. Esperança é quando, seca e absoluta do lado de fora, continuam as fontes a borbulhar dentro do coração. Fecha aspas. Camus sabia o que era esperança. Suas palavras. Abre aspas. E no meio do inverno, eu descobri que dentro de mim havia um verão invencível. Fecha aspas. Otimismo é alegria. Abre aspas. Por causa de. Fecha aspas. Coisa humana natural. Esperança é alegria. Abre aspas. A despeito de. Fecha aspas. Coisa divina. O otimismo tem suas raízes no tempo. A esperança tem suas raízes na eternidade. O otimismo se alimenta de grandes coisas. Sem elas, ele morre. A esperança se alimenta de pequenas coisas. Nas pequenas coisas, ela floresce. Basta-lhe um morango à beira do abismo. Hoje é tudo que temos, morango à beira do abismo, alegria sem razão, a possibilidade da esperança.